Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Quem puder colocar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 4, 10 a 13. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter a fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Novamente, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa nos instruir pelo Teu Espírito a cada um de nós, segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Nós estamos abordando um assunto que é a vida cristã em 7 capítulos. Esse tema, ele veio a ser operante baseado num livro de Filipenses. Por isso que eu estou lendo a razão em Filipenses, quase todos os textos lá. Essa abordagem, uma vez eu abordei ela em 1996, numa igreja um pouco distante. Inclusive, eu tenho aqui o boletim em que eu abordei esse assunto. O Neto tinha poucos anos de vida, 4, né? Eu abordei, eu tenho um boletim aqui, A Vida Cristã em 7 Capítulos, e eu achei por bem passar para os irmãos o mesmo conhecimento que eu passei aquele tempo lá. Só que não tão abrangente como os irmãos estão recebendo. Então os irmãos são mais privilegiados, porque lá eu só fui muito superficial. Aqui eu estou sendo um pouco mais categórico. Lembrando que quando nós começamos a falar sobre o assunto, foi dia 25 de fevereiro, e eu abordei a vida cristã em 7 capítulos, dando um panorama introdutório. Passamos depois a ter seu passado, seu presente, seu modelo, sua missão, seu propósito, que vimos domingo passado, e hoje nós vamos ver seu poder. Irmãos, eu escolhi esse texto porque o livro de Filipenses é um livro muito bonito de ser abordado, e não só isso, mas também traz muitos paradigmas em que pessoas têm colado nos seus carros este versículo que nós lemos no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a expressão que eu vejo sempre. Eu tenho decorado isso aí. Mas a versão original é essa: tu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ok? Agora, eu quero deixar alguma coisa para os irmãos. O poder através de Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos têm um poder fantástico, mas através de Cristo. Como os apóstolos também tinham, através de Cristo. Só que nós não temos toda a autoridade como os apóstolos tinham, porque eles receberam diretamente a instrução e o poder de fazer muitos milagres. Inclusive, Paulo tinha capacidade de curar as pessoas só de tocar. E orar também. Mas nós não temos todo esse poder como eles tinham, porque nos falta conhecimento. Agora, nós podemos fazer isso, pastor? Podemos. Não o fato de você colocar a mão em cima da pessoa, mas você orar pela pessoa e a pessoa se sentir muito bem ou ser restabelecida de imediato. Com certeza temos, sim. Então, como é que nós podemos realmente usufruir o poder através de Cristo? Quer dizer que Filipenses 4:13 dá esse poder para a gente? Por isso que as outras igrejas estão cheias e a nossa está vazia? Então vamos começar a fazer cura aqui. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eles estão cheios lá porque eles estão fora do contexto. E eu vou explicar para os irmãos e vão ficar decepcionados. muito decepcionados quando eu explicar esses versículos, que esses versículos são só introdução, porque eu vou mostrar a base para você realmente ter o poder. Essa não é a base, é a introdução. Sabe o que diz o contexto, irmãos? Esse é o problema, porque as pessoas escrevem as cartas e pegam um versículo isolado e falam assim: ah, eu posso todas as coisas. Ah, Senhor, eu posso, então vou comprar um carro. O Senhor vai ter que me dar um carro, vai ter que me dar uma casa, e assim vai. Irmãos, aonde está escrito na Bíblia? Ó, está escrito aqui, ó, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, olha o contexto. O contexto que Paulo está falando, inclusive, se você pegar a Bíblia, a sua Bíblia, não sei se tem um subtítulo aí, olha só o subtítulo que ele traz, pelo menos na minha Bíblia, no versículo 10. Agradecimento pelas ofertas dos filipenses. Espera aí. Qual é o contexto que Paulo está realmente revivendo aí? Sabe qual é o contexto? Inclusive, eu já mencionei isso com alguns homens. O contexto é missões. É missões. Não tem nada a ver de coisas pessoais aqui. É missões. Se você olhar o versículo 10, ele fala exatamente isso. Olha, vocês tinham lembrado de mim, agora vocês lembraram mais, porque vocês enviaram Epafrodito, trazendo a oferta de vocês para mim, num tempo que eu estou aqui na prisão e precisando de dinheiro. Eu estou em Roma e vocês mandaram, quase ele morreu, não morreu, porque eu orei para Deus e Deus teve piedade de mim e dele, para que ele não morresse, e eu estou enviando ele de volta com vocês, com essa carta que eu acabei de escrever aqui. E nesse contexto eu posso dizer que eu já aprendi a ter falta e a ter abundância. E eu posso dizer que eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. O contexto é missões. Se você pegar esse versículo, ah, eu posso fazer qualquer coisa, Deus... Não é verdade, irmãos. Não é bem assim que as coisas são. Porque você olhar versículo fora do contexto é muito fácil. É como pegar aquele versículo de Mateus 24:13. Lembra que está escrito lá, Mateus 24:13? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer que se você desviar da igreja, você perdeu a salvação? Fora de contexto e fora de época. E o contexto, Mateus 24, está falando para os judeus e tem a ver com a tribulação. Então, irmãos, é que nem aquela parte em Mateus capítulo 6, aonde diz, capítulo 7, aonde Jesus fala: você deve orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É oração para tribulação, irmãos. Na tribulação essa oração vai valer. Aí sim. Mas você aprende com oração, mas não é para essa época. Como esse versículo que as pessoas pegam, usa texto fora de contexto. Então, pastor, como é que nós vamos ter o poder através de Cristo? Por favor, vamos ver algumas etapas as quais Deus nos preparou. Vá para 2 Pedro, de novo, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1. Novamente nós voltamos para esses versículos aqui que eu já expliquei para os irmãos, mas eu não canso de explicar, para que os irmãos realmente possam entender com clareza. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, versículo 3 e 4. A primeira etapa é que nós podemos ter o poder através de Cristo quando somos confirmados por suas promessas. Espera aí, como é que é o negócio? Eu vou explicar, irmãos, vou explicar. Diz assim a palavra do Senhor: e visto como o seu divino poder nos deu. Irmão, já deu. Não há necessidade de você requerer, ele já deu. Ok? Tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência há no mundo. Eu quero fazer você retroceder o tempo, muito ao tempo mesmo, quando você era um jovem, quando você era uma criança. Eu não lembro se você se lembra desse tempo, mas provavelmente quando eu falar você vai lembrar. Você lembra quando a sua mãe ou seu pai falou assim: olha filho, vai assim, 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 eu prometo para você. E aí a sua mãe, tem algumas vezes que ela não prometeu e não cumpriu, mas uma das vezes que ela prometeu e cumpriu. Lembra? Muito bem. Algumas vezes existem momentos em que alguém faz uma promessa, tem autoridade total, mas você só recebe quando você requer da pessoa a promessa. E aí me faz lembrar novamente que algumas vezes você foi lá e falou assim: mãe ou pai, você lembra tal, tal, tal coisa? O senhor prometeu, hein? Lembra disso? Lembra, com certeza. Você falou, porque o pai prometeu, ele não se lembrava, mas você foi lá e prometeu, e ele falou: é verdade, filho, é verdade, filho, é verdade, realmente eu prometi. É? Então, deixa eu esclarecer uma coisa. Deus deu tudo, está aqui, não foi eu que estou falando não, versículo 3, deu tudo, tudo relacionado à parte que Deus nos quer com poder, deu tudo, está aqui ó, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, deu tudo, está aí. Ah, então aquele versículo lá passou todo, não, 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 aquele versículo lá não tem nada a ver com isso aqui. Ele deu, ok, ele deu, mas que diz respeito à vida e piedade, tem a ver com aquilo que você está vivendo e a forma como você está vivendo. E o que ele prometeu para você é ter comida e vestimenta, o resto é exceção. Agora, a vida piedosa tem a ver com a parte prática de realmente seguir a Cristo ou mostrar a justiça de Deus. Peraí, mas como é que eu posso adquirir isso? Ele diz aqui, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então é necessário você conhecer a Cristo. Ok, mas e aí? Se eu conhecer a Cristo, eu vou ter que ler as Escrituras? Sim. Então, a Bíblia diz no versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Então, irmãos, eu estava hoje procurando à tarde algumas promessas e achei uma lista enorme. Não vou compartilhar com os irmãos agora. E depois eu vou fixar no quadro, prometo. Eu achei. Peguei a lista toda, eu vou fixar ali no quadro as promessas. Existem várias promessas de Deus, eu posso citar algumas. Mas existem várias promessas. Só que tem um detalhe. Voltando novamente ao contexto. Deus é grande? Deus é. Deus prometeu? Prometeu. Ele prometeu há muito tempo atrás. Está escrito na Bíblia. Esse livro aqui tem mais ou menos completo, né? Completo. Depois que foi fechado, 1400 para cá, está em torno de mais 700 anos por aí, quase 700 anos, ele completo, mas ele foi concluído no ano 100, está completo, já está lá, todas as promessas de Deus estão lá, na Escritura, desde aquela época, e hoje está aqui na sua mão. E aí, como é que você vai requerer a promessa de Deus? É necessário você conhecê-las. Eu vou explicar isso melhor, de uma outra forma. Existem leis que os homens fazem, as quais eles, ao fazerem, é o benefício que você tem mediante a certas coisas que o Estado providencia. Vou citar uma, ok? Você tem um carro e você paga o IPVA, é o imposto, né, sobre veículo automotor. E esse imposto, ele visa ajudar realmente aqueles que têm alguma dificuldade. Existe uma lei em que é o seguinte: uma vez que você sofre um acidente e você tem uma determinada sequela em as quais vai atrapalhar sua vida ou ficar de uma forma que você não consiga mais trabalhar ou andar de forma como era antigamente, você pode recorrer, em alguns casos você também pode recorrer com auxílio doença, e mesmo acidentado você recorre e você recebe um valor dessa parcela que quase todos os motoristas pagam para o governo, e eles te repassam isso. Dependendo da situação, se você ficar inútil, por exemplo, ficar com uma perna deficiente, foi cortado no acidente, eles vão fazer uma indenização muito maior em relação a isso. Em alguns casos, não. Eu não sei como é que está isso, porque eu nunca precisei disso, graças a Deus, e não quero precisar. Mas em todos os casos, existe essa lei. Só que se você sofreu um acidente e se você não recorrer, você não recebe, ninguém vai atrás para você, ninguém vai ficar perguntando: ah, você teve um acidente? Vamos repassar o valor para você, porque nós temos do IPVA. Ninguém vai atrás de você. Você precisa recorrer, porque tem uma lei, e você, entrando com a documentação, você recebe o valor. Estou certo, Sr. José? O senhor não sabia disso. Irmãos, você fala assim: ah, mas Deus sabe de tudo, Deus sabe minha necessidade, por que que Ele não me dá? Sabe por quê? Porque você precisa recorrer a Deus. Ah, quer dizer que Ele não é Deus? Não, Ele é, só que Ele quer que você dependa dEle. Esse é o problema. E nós queremos ser independentes, nós não queremos depender de Deus. Deus tem dado todas as promessas em relação a tudo que você precisa. Basta você recorrer e pedir a Deus. Irmãos, eu tenho lembrança disso, de coisas imediatas e coisas a longo prazo. Eu tenho lembranças. Eu lembro que a minha esposa estava, nós estávamos morando em Rondônia, e eu morava numa cidadezinha lá no fim do mundo, mas no fim do mundo mesmo, que não tinha nada. A cidade, mal que você pudesse sair correndo, você já passava ela, né? Você desse um pique de um quilômetro, pronto, já foi a cidade, ficou para trás. Era pequenininha. Só que tem um detalhe: eu não tinha, às vezes, não tinha dinheiro, eu ia pegar a carona. Ah, querido, você não vai pegar um ônibus? Não, não vou pegar, não vou gastar dinheiro com isso, não, vou pegar uma carona. E como é? Ah, Deus vai me dar, eu vou descer lá e Deus vai me dar a carona. E chegava lá, ficava meia hora, e já vou pegar a carona, ia mais 40 quilômetros para frente. Teve uma vez que o Reino estava tão doente, meu filho, segundo, e me veio a notícia de um missionário, inclusive eu conheço ele há muito tempo. Ele trouxe a notícia dizendo: olha, sua esposa está precisando de você, urgente. Eu estava numa conferência de 3 dias lá nessa outra cidade, em Colorado Oeste. Então tinha a oportunidade de ir por aqui, pegar a Cerejeira mais 40 quilômetros, até Cerejeira mais 60. Ou por aqui, indo 80 quilômetros, só que não tinha cidade nenhuma e não tinha carro. E eu não tinha carro, dependia de ônibus, eu estava de carona. E aí então, quando eu soube essa notícia, meio-dia, eu almocei e falei: Senhor, qual lado que eu vou agora, Senhor? Qual lado que eu vou? E Deus falou assim: vai pelo lado que não tem ninguém. É? Não tem ninguém lá. E eu fui. Deu 3 horas da tarde, levantou um temporal, falei, bom, já vou tomar banho, cheguei em casa tomando banho lá. E lá é tudo chão, irmãos, né? Então eu subi num monte, estava num lugar assim, onde podia ver a cidade lá, eu estava na saída, e era 2 horas da tarde, não veio ninguém. 3 horas da tarde, não veio ninguém. Falei, Senhor, eu preciso para lá, providencie um carro. Passou um Fiat, a 1000 por hora. Levantando poeira. Então, quando você ficava na estrada, você levava todo aquele bafo assim, sabe? É pó mesmo, é poeira mesmo, é vermelha, tava vermelho. Eu falei, Senhor, só esse carro. E o carro deu uma freada, veio freada e voltou de costas. Perguntou, para onde você vai? Falei, estou indo para Corumbiado. Sobe aí, estou te levando. O prefeito agradece. Carro do prefeito. Lá fui eu para casa. Cheguei em casa, debaixo de uma chuva enorme, era 8 horas da noite. Isso aí era quase 4 horas da tarde, 80 quilômetros, mas cheguei lá. Irmãos, Deus providencia, mas você precisa reconhecer, sabe por quê? Aquele dia eu estava orando lá e falei assim, Senhor, não diz a tua palavra que o Senhor prometeu tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor vai estar conosco até o fim dos... Então, Senhor, eu estou aqui porque eu estou fazendo a tua vontade, então providencia um carro para mim. Só isso que eu falei com Deus, e só aguardei. E não fiquei lá lastimando, não. Sabia que Deus ia mandar um carro. Quando, eu não sei, mas que Deus ia mandar, ia. E Deus mandou. Então, irmãos, o problema é que a gente não tem conhecimento dessas promessas. Agora, você sabe por que Deus tem confirmado o poder através de Cristo sobre essas promessas? Por duas razões. Veja lá no versículo 4. Para que fiqueis participantes da natureza divina. Você acha que você já não pode participar e ter o poder de Deus? Eu não estou falando você, ah, vou arrancar meu casaco, bater na água e a água vai separar. Não é isso, não, irmãos. Não é isso. Eu estou falando de coisas reais, de uma necessidade, de uma necessidade. Eu vou contar uma outra. Eu estou falando de experiências porque realmente eu tenho experimentado isso. Não porque eu sou melhor que os irmãos, não, mas porque Deus me deu conhecer as Escrituras. Eu cheguei e falei com Deus um dia, eu estava morando em Barueri, já estava com os irmãos, não estava com os irmãos aqui ainda não, mas estava morando em Barueri já. E aí eu falei assim, Senhor, eu não quero ficar indo para aquele lugar. Eu andava 46 quilômetros de trem e ônibus. Pegava um ônibus, ia até o trem, do trem pegava um trem, trocava de trem. Depois pegava mais um ônibus, mais 10 quilômetros. Era 46 quilômetros de ida e 46 quilômetros de volta. Olha, irmãos, eu estava ficando cansado, muito cansado. E até, assim, faltando energia. Mas eu tinha disposição para trabalhar porque precisava. E além disso, eu gostava do meu trabalho, sempre gosto de trabalhar. E nisso, eu falei com Deus, falei assim, Senhor, eu quero trabalhar nessa região aqui, eu quero trabalhar nessa região aqui. Todas as vezes, eu voltava de trem, eu estava lá, né, aqueles trem sardinha, né, e Senhor, quero trabalhar nessa região aqui. É porque sardinha, porque eu desci uma estação antes, e o trem vinha de Barra Funda, passando lá, passando todo mundo, quando chegava lá, é assim, fica quieto que o jogo te coloca lá dentro, e te empurrava, né? Então, eu falei, Senhor, eu quero trabalhar nessa região aqui, eu quero trabalhar aqui, perto de casa, eu quero trabalhar aqui, o Senhor pode me arrumar um trabalho. Eu falei, Senhor, por favor, o Senhor pode fazer isso, me arruma um trabalho. Dito e feito. 6 meses depois, Deus, eu saí do outro trabalho e comecei a trabalhar lá. Irmãos, Deus quer que você já participa dessa natureza divina agora, já experimenta agora. Não, quando eu chegar no céu, então eu vou participar. Não, Deus já providenciou isso. E não só isso também, nós podemos escapar da corrupção que há no mundo através dos desejos que vêm para nós. Você ter uma ideia, você ter alguma necessidade, você querer fazer que aquela necessidade seja algo que vai lhe beneficiar você, a sua família e pessoas que estão em volta, ótimo, busque a Deus, recorra. Mas, se é o benefício próprio, então tem alguma coisa errada. Então, irmãos, nós podemos, a única coisa que você precisa fazer é conhecer as promessas de Deus. Você já viu o livro de Josué? Você fala assim, ah, mas foi de Josué. Não, não foi só para Josué. Ali o livro de Josué, no capítulo 1, aquela promessa está no versículo 7, 8, 9, se não me engano, no versículo 9, é promessa para todos. Você já olhou lá? Você deveria olhar. Diz assim a palavra do Senhor lá. Deu para Josué, mas é para todos. Existem promessas que são específicas para o povo de Deus. Nesse caso não é. Veja só. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmãos, você quer ter um caminho próspero? Você precisa conhecer as escrituras, você precisa ler. Foi o que eu falei de manhã cedo. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. Você tem lido a Bíblia essa semana? Como é que foi essa semana? Você leu a Bíblia essa semana? Você meditou nos versículos? Talvez falte um incentivo. Como eu falei, nós vamos colocar um programa a partir de maio para que os irmãos tenham esse incentivo, que realmente possam ser cobrados. Se você não for cobrado, você não lê nada, você não lê, você deixa para depois e não faz depois. Então, diz as Escrituras que você pode prosperar o seu caminho e você vai ser bem sucedido, mas você precisa fazer alguma coisa em troca. A promessa não vem sem uma responsabilidade. Então, foi confirmado por suas promessas. Você pode realmente ter o poder através de Cristo. Versículos 5 a 9. Confirmado por suas palavras, por sua palavra. Olha o que diz lá o versículo 5 a 9. Aliás, eu já expliquei isso de uma outra forma e vou explicar novamente. E vós também. Veja, ele usa o também. Significa que além do de cima tem o de baixo. Também. Também. Pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Ok, então eu preciso acrescentar 8 itens. Por quê? Por que eu preciso acrescentar esses 8 itens? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, foi confirmado que o poder através de Cristo é pela palavra. Tanto é que os apóstolos usaram a palavra de Deus e falaram assim: você que está coxo, em nome de Jesus, levanta e anda. É, tem um guarda-chuva querendo andar ali, não sei de quem que é, mas... Ok, levanta e anda. Então eles realmente andou, ele realmente, aquele coxo andou em virtude do poder da palavra. Não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa, de forma nenhuma. Você não vai ter essa autonomia, porque isso foi começado no início da igreja e hoje não há necessidade. Hoje você pode orar e Deus restabelece. Se realmente você orar de forma correta. O problema é que nós às vezes não oramos de forma correta. A gente pega as coisas, coloca num saco, né? Um saco preto fechado. Ah, Senhor, atende as minhas orações, e joga para cima assim. E lá vai o anjo levar as orações, chega lá em cima, abre e não sabe qual que ele escolhe primeiro. Não é bem isso que acontece, não. Não é bem assim. De forma que você tem que ser específico. Não adianta você chegar assim e falar as mesmas coisas para Deus. Isso é reza. Tem que ser específico, cada dia algo diferente. Como é? Não quer dizer que você não possa começar a oração agradecendo a Deus, não é isso. Mas o fato é que você tem que colocar isso de uma forma em que Deus, você está conversando com Deus. Você já imaginou todo dia você falar as mesmas coisas, as mesmas formas para Deus? Cada quarta-feira aqui eu trago pedidos diferentes. Por quê? Não porque são diferentes, porque precisa ser diferente. Não, porque a necessidade é diferente cada semana. Cada dia é diferente a necessidade. Você precisa ser mais específico com Deus. Porque está confirmado por sua palavra. Só que o fato de não ter esse conhecimento dessas coisas aplicadas em sua vida, que tem a ver com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor verdadeiro. Quando você não aplica, porque ele diz, se em vós houver e abundarem essas coisas, olha, nada vai ficar ocioso, você não vai ter tempo para ficar assim, o que eu vou fazer hoje, Senhor? Tem alguma coisa para mim? Você não vai ter essa coisa de falar com Deus, Senhor, o que eu vou fazer hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Não vai ter, porque sempre você vai estar focado em alguém ou alguma necessidade diária daquela semana ou daquele dia. Então, não vai ficar ocioso e também não vai deixar de ter conhecimento. E por fim, quero deixar a outra etapa, que está no versículo 10 e 11, ok? 10 e 11, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos esclarecer. Primeiro, foi confirmado por suas promessas. Segundo, é confirmado por sua palavra. Mas o terceiro, é confirmado por sua vocação, a sua, não a de Deus, a sua convicção. Sua convicção. O quanto você acredita. Deus chamou você, porque diz vocação ali. Deus chamou você. Se você não tem essa convicção que Deus chamou você, então não dá para experimentar a palavra de Deus. E por fim, não tendo conhecimento da palavra, não tem conhecimento das promessas de Deus. Então, você não vai ter esse poder que Deus está concedendo para você. Irmãos, eu estou falando de poder realmente. Eu não estou falando de poder que você vai começar a levantar banco, orar e levantar as coisas. Não é esse poder. Eu estou falando poder de oração, poder que você conversa com Deus e Deus faz exatamente aquilo que você precisa no tempo determinado por Ele, ou pela sua necessidade, ou por a necessidade imediata, se é o caso. Deus vai fazer, mas há necessidade de você ter convicção. Você realmente tem convicção de que você foi chamado por Deus? Porque é o que diz aqui, ó: procurai cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. E a outra coisa, você tem certeza, você tem convicção de que você é um eleito escolhido por Deus? Se você tem essa convicção, não, Deus me escolheu, porque eu aceitei Ele, Ele me escolheu e eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, e eu tenho certeza que Deus me chamou. Irmãos, tem alguma coisa que vai barrar o poder de Deus na sua vida? Não. a única coisa é que você não vai começar a exigir de Deus as coisas que você gostaria de ter em virtude da carne, mas você vai começar a executar as obras que Deus quer que você executa para o bem no ministério. E não só isso, o ministério que tem em vista a salvação de outras pessoas que ainda não são salvas. Você sabe que eu fico preocupado, eu não debato muito assunto sobre isso, mas eu fico preocupado quando as igrejas começam a criar muitos ministérios. Ministério de louvor, ministério de adoração, ministério não sei o quê, ministério daquilo outro. Eu fico preocupado, porque quando fala de ministério, tem a ver com trabalho. E tem muita gente que está no ministério só batendo boca, mas não tem muito trabalho. Irmãos, o maior ministério que Jesus nos deixou, inclusive algumas igrejas têm esse ministério, é chamado Ministério de Evangelismo, e as pessoas vão para lá achando que vão ser reconhecidas pela igreja e vão ter um grande nome. E é o pior ministério que tem na igreja. Sabe por quê? Porque quem se empenha realmente em fazer o ministério de evangelismo, ele é um perseguido. E é como prefeito que pega uma cidade e começa a fazer esgoto. Você vê o esgoto? Esgoto dá voto? Não. Mas o ministério de evangelismo é esse. Você não é levantado, você está sempre tentando fazer alguma coisa em virtude daqueles que realmente não são salvos em Cristo Jesus. Irmãos, às vezes é um em 100, um em 1000 que é salvo. Ninguém reconhece o ministério. Deus quer usar a sua vida. Deus tem dado o poder, porque Ele já deu tudo. Só que às vezes nós não tomamos posse. Não executamos a nossa autoridade por falta de conhecimento. E principalmente pela falta de convicção. Quando eu falo convicção, é a certeza daquilo que você crê e daquilo que você acredita. E você não tem dúvida sobre isso. A sua convicção é muito importante. E quando eu falo convicção, tem a ver com vocação, no sentido chamado por Deus, e eleito, escolhido por Deus. Se Deus escolheu você, você tem total autoridade de orar por qualquer coisa, e Deus vai responder na medida que possível. Não em virtude de que o seu benefício, mas o benefício dos outros. E Deus pode fazer muita coisa. Então, o poder através de Cristo, nós temos. Basta você querer. Basta você realmente requerer. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.